Revista do Meio-Dia. Apresentação, Eliete Vanzo e Valéria Giani.
Uma boa tarde a você. Segunda-feira, 29 de março de 2021. Esta é a edição de número 378 da Revista do Meio-Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. Céu com muitas nuvens em Londrina. Há possibilidade de pancadas de chuva no decorrer da tarde, de acordo com o CIMEPAR. 32 graus neste momento, que é a temperatura máxima prevista para hoje. Na direção de estúdio está Ricardo Lima. Na produção e apresentação, Valéria Giani, Eliete Vanzo e Patrícia Zanin. Colaboração dos estagiários Gabriel Silveira, Franciele Rodrigues e Tatiane Pívaro. Nas mídias sociais, Leiliane Pesquieira. Vamos aos destaques de hoje. Paraná ultrapassa a marca de 1 milhão de pessoas vacinadas contra a Covid-19. Em Londrina, são mais de 50 mil com a primeira dose do imunizante. 17ª Regional de Saúde alerta para a circulação de novas variantes do coronavírus no Paraná e aumento de mortes entre os mais jovens. Enfermeira do HU explica como funciona dispositivo de espuma encapada por internos da PEL 1, que vai ajudar a prevenir lesões e broncoaspiração em pacientes acamados com Covid-19. Rodas de conversa sobre saúde mental promovidas pelo Serviço de Bem-Estar à Comunidade da UEL têm retorno marcado para a próxima quarta, dia 31. Na coluna Economia para Todos, Marcos Rambalducci fala sobre os impactos econômicos do encalhe do cargueiro Ever Given no Canal de Suez. Estreia esta semana a coluna Saúde, cuidados que valem uma vida. Daqui a pouco você vai conhecer os médicos especialistas que estão produzindo novos conteúdos. Projeto Café com Quê do Sesc Cadeião está com inscrições abertas até quarta-feira, dia 31. Samanta Abreu, técnica de literatura, esclarece áreas que vão ser contempladas e o passo a passo do edital.
Revista do Meio-Dia.
Confira agora o boletim atualizado com dados oficiais deste domingo sobre a situação da Covid-19 em Londrina. A cidade registrou 45.038 casos positivos, 249 a mais que o último relatório. Dentre os 790 pacientes ativos, 563 são monitorados em isolamento domiciliar. Outros 227 estão internados, sendo 124 em leitos de enfermaria e outros 103 em UTI. Houve 4 novos óbitos de 2 pacientes do sexo masculino e 2 do sexo feminino, com idades entre 56 e 82 anos. Assim, Londrina acumula 944 óbitos em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. A taxa de ocupação de leitos de enfermaria exclusivos SUS é de 100%. Nos leitos de UTI, o índice de ocupação é de 96%.
O chefe da Divisão de Vigilância da 17ª Regional de Saúde de Londrina, Felipe Assan Remondi, fez uma apresentação detalhada do cenário epidemiológico do município e região na sexta-feira durante reunião do Comitê de Crise de Londrina. Remondi expôs as dificuldades em se fazer projeções pela dinâmica da circulação viral. Destacou que no mês de março houve redução na taxa de exames com resultados positivos para o coronavírus com 32%, enquanto que a taxa já chegou a 45% em momentos mais críticos. Mas fez um alerta. A aparente melhora não significa estabilização e consequente diminuição da curva de contágio por conta de alguns fatores. Após o Natal, Ano Novo e Carnaval, houve crescimento na curva de notificações em decorrência de aglomerações, o que pode ocorrer em feriados futuros. Além disso, está havendo mudança no perfil das vítimas, com aumento de óbitos entre os mais jovens. E ainda não se sabe como as novas variantes do coronavírus, P1 e B117, que já circulam no Paraná, vão afetar o quadro.
A grande dificuldade que nós temos para realizar qualquer tipo de avaliação do cenário epidemiológico está relacionada à história natural da doença, né? O que eu quero dizer para vocês? Que entre o contágio e o atendimento, a coleta do exame, passam aí pelo menos 5, 6 dias. É feita a notificação, se essa pessoa necessitar de uma internação, são 8 dias após, e se ela eventualmente evoluir a óbito, são 14 dias. Isso quer dizer que é difícil a gente analisar por causa do tempo e como captar as informações dessas ocorrências. Então, você pode ter de 27 até 43 dias para observar os efeitos do que está acontecendo hoje aqui no município de Londrina e em toda a região. Isso coloca um grande desafio sobre os gestores públicos, que é fazer gestão praticamente vendados, né? Você faz hoje uma aposta do que pode vir a acontecer num futuro próximo. E isso ocorre em, vamos dizer assim, num degrau, em escala. Então, a primeira coisa é a circulação viral, aí o aparecimento de sintomas, o atendimento das pessoas sintomáticas, a coleta de exames, a internação e o óbito. Então, quando a gente começa a observar a circulação viral, mais ou menos uns 20, 30 dias depois, a gente vê o reflexo disso nos hospitais. E o inverso também é verdadeiro. Quando a gente interrompe a circulação viral, isso também demora mais ou menos 20, 30 dias para a gente poder observar os efeitos sobre a mortalidade, sobre as internações hospitalares. Então, para tentar fazer essa análise, a gente se baseia em diversos indicadores. Esse daqui é um indicador que mostra para nós quantas coletas de exame RT-PCR estão sendo feitas por dia que passam ali pela nossa regional de saúde. Se nós observarmos o mês de março, a gente vem observando uma tendência de diminuição, o que a gente enxerga de maneira positiva. E não só o número de coletas tem reduzido, mas a quantidade de exames que são positivos também tem reduzido aí nas últimas 4 semanas. Hoje está em média de 32% das amostras que são coletadas. Em momentos mais críticos, a gente chegou a 45% de positividade. Então, aqui a gente tem uma sinalização relativamente positiva. No entanto, a gente tem que fazer essa composição do cenário epidemiológico com diversos elementos. E aqui eu trouxe o número de notificações diárias. Quantas pessoas procuram serviço de saúde e são notificadas como suspeita de coronavírus? E nós vamos observar que, eu coloquei ali num destaque um pouco maior, aquela primeira estrela amarela é o Natal e o Ano Novo. Aí nós começamos a observar um crescimento na curva de notificações a partir do dia 6 de janeiro e ali até mais ou menos o dia 15 de janeiro, que é o efeito das aglomerações de festas de final de ano. Depois a gente passa a ter um decréscimo, temos a nossa segunda estrelinha, que é o Carnaval, e novamente a gente inicia um processo de crescimento do número de notificações. Compõe esse cenário ainda a identificação da variante P1, ao final do mês de janeiro, e a da variante B117 no mês de fevereiro, e isso a gente acredita que tem gerado um desafio muito grande no sentido de que é uma nova doença, é um novo comportamento, é uma nova forma de compreender aquilo que a gente achava que sabia até então. Eu coloquei os quadrados chamando atenção para os decretos de restrição que o governo do estado editou, o período desses decretos, e dizer que ainda não é possível observar com muita clareza os efeitos desses decretos em razão daquela cronologia, daquela história natural que a gente citou no começo. Então, se por um lado nós estamos tendo uma redução do número de coletas e de positividades, por outro, nós estamos mantendo o número de pessoas que são suspeitas. Então, nós temos tanto as síndromes gripais, que está em azul, que são os sintomas mais leves, mantendo uma certa estabilidade, e também, em amarelo, está a síndrome respiratória aguda grave, que é aquela síndrome que requer o atendimento hospitalar, também mantendo uma certa estabilidade. Então, a gente diz que o nosso cenário é de estabilização em níveis elevados. Pela lógica natural da doença e de todos os processos infecto-contagiosos, a tendência é que depois do processo de estabilização você tenha redução. Mas nós não podemos afirmar com certeza que isso vai ocorrer. Nós não podemos também dizer quanto que essas novas variantes vão interferir nesse movimento. Então, aqui eu tenho em vermelho o número de casos confirmados, mantendo uma certa estabilidade. Houve uma redução inicial, mas mantendo uma estabilidade. mas infelizmente a gente vem observando dia após dia o aumento da mortalidade. E não só do número de óbitos, mas do perfil das pessoas que estão falecendo, que são cada vez mais jovens e sem comorbidades.
Remonde afirma que já vivemos um colapso no sistema de saúde e pede cuidado sobre os próximos feriados e datas comemorativas.
A gente pode falar com clareza, não precisa ter medo desse termo, infelizmente, é o colapso do sistema de saúde estar instalado. Isso é nítido. Quando você tem ocupação acima de 100%, quando você tem pacientes sendo internados fora dos leitos ou aguardando leitos por tempo maior do que o adequado, isso é o que a gente pode chamar então de colapso. Quando a gente tem essa situação de colapso, existe uma diminuição da qualidade da assistência de maneira geral. Não porque os profissionais não vão cuidar da melhor maneira possível dos seus pacientes, mas porque são tantos pacientes que você tem que contratar profissionais que não estão habituados a lidar com um ambiente hospitalar, com um ambiente de UTI. Você vai postergar a necessidade de intubação de um paciente em razão da falta da certeza de que você vai ter o leito para colocá-lo. Então, isso é uma coisa muito negativa. Você começa a manter pacientes aguardando em hospitais de menor complexidade e sem capacidade humana, de estrutura, de recursos para fazer o manejo clínico desses pacientes. Temos um aumento do número de pessoas aguardando leitos, aumento do número de óbitos, e isso é o que a gente sempre, desde o começo, quando a gente falava, nós temos que achatar a curva para fazer com que essa curva ela seja passível de caber dentro do nosso sistema de saúde. E por fim, gente, todos os feriados, mesmo datas comemorativas que não foram feriados, Dia dos Pais, que é um domingo, não foi feriado, aumentou a transmissão comunitária do coronavírus. Isso é evidente ao longo daquela curva que eu apresentei ao início.
O chefe da Divisão de Vigilância da 17ª Regional de Saúde de Londrina, Felipe Assan Remondi. Eliete Vanzo, para a Revista do Meio Dia.
Projeto da Diretoria de Enfermagem do Hospital Universitário, em parceria com a PEL 1 Penitenciária Estadual de Londrina, está confeccionando dispositivos de espuma encapada para ajudar a prevenir lesão por pressão, mais conhecida como escara, e também evitar aspiração broncopulmonar em pacientes graves internados no HU com Covid. Semana passada, ouvimos aqui o diretor da PEL 1, Lincoln Costa, também Matheus Augusto, um dos 23 internos que está no grupo de costura da penitenciária confeccionando esses dispositivos. Hoje, a entrevista é com a enfermeira Renata Belei, da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do HU. A comissão é responsável pelo protocolo de prevenção de aspiração broncopulmonar.
Em dezembro do ano passado, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela lançou uma nota técnica de práticas seguras para prevenção de aspiração broncopulmonar. Foi isso que fez a gente começar esse projeto, né? O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, ele detectou que de agosto de 2019 até a metade do ano passado, 2020, foram notificados no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária 86 óbitos de pacientes, e esses óbitos foram causados por aspiração broncopulmonar, que é uma coisa grave, isso é um evento adverso, né? Uma coisa que não deveria ter acontecido. Então, por isso, a Anvisa viu que o serviço de saúde precisa começar a fazer medidas para que contribuam para a segurança do paciente, sabe, em relação à broncoaspiração.
De acordo com Renata, pacientes graves têm maior risco de aspiração broncopulmonar. Ela explica o que é.
Tudo que um paciente inalar, né? Então ele pode inalar secreção orofaríngea, ou secreção gástrica, ou mesmo sangue, líquido, ou até o alimento, né? Então esses líquidos, essas substâncias, elas podem ir para a laringe e para o trato respiratório, vai para o pulmão do paciente. E os pacientes graves, Patrícia, eles apresentam um maior risco de fazer aspiração, de aspirar as secreções da orofaringe, né, e do conteúdo gástrico. Eles regurgitam. E quando o paciente tem catéter nasogástrico ou enteral, que é ou para no estômago ou para no intestino, tá? Essa aspiração broncopulmonar, ela é muito preocupante. Não é fácil de ver, de diagnosticar, e por isso, então, ela quase não aparece, a broncoaspiração, ela não aparece nas declarações de óbito, então fica um pouco subnotificada. E outro agravo que também pode estar associado a esse mau posicionamento do paciente na cama e a fazer essa broncoaspiração é a pneumonia. Então, a pneumonia, principalmente aquela associada ao respirador, né, que a gente chama a pneumonia associada à ventilação mecânica, ela é muito grave, muito presente. Na maioria das infecções hospitalares, ela representa mais ou menos uns 15%, 15, 25%, né? Então, é muito comum em paciente grave, paciente de UTI. Ela é perigosa porque a mortalidade não é baixa, né? Quando é uma pneumonia associada à ventilação mecânica, o óbito pode chegar de 20% até 60%. Então, está relacionado broncoaspiração com pneumonia, né? Mas um outro agravo que também está ligado a essa falta de mudança de decúbito é a lesão por pressão. Então, são três agravos, tá, desse projeto. Broncoaspiração, a pneumonia e a lesão por pressão.
A enfermeira do HU esclarece que as espumas encapadas vão ajudar a reduzir a pressão da pele do paciente com o colchão, também com seu próprio osso.
As mais comuns, elas são na região sacral e no calcânio, justamente por causa do posicionamento frequente dos pacientes, né? Deitados em decúbito dorsal, às vezes um pouco sentado, mas sempre está em decúbito dorsal. Então, são as áreas de maior pressão, é a região sacral e os calcâneos, né? Então, para a gente ajudar os profissionais da saúde a realizarem essas mudanças de decúbito, posicionar corretamente o paciente, é necessário o uso desses dispositivos, né? Então, o dispositivo ele vai ajudar a reduzir a pressão da pele do paciente com o colchão, por exemplo, né? Ou com o próprio osso do corpo dele, né?
Renata Belei, enfermeira do HU da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. A comissão é responsável pelo protocolo de prevenção de aspiração broncopulmonar. Entre as práticas seguras está o uso dos dispositivos de espuma encapada que estão sendo confeccionados por grupo de 23 internos da P1. Amanhã vamos ter a segunda parte da entrevista com a Renata.
Em Londrina, o vacinômetro municipal registrou neste domingo a marca de 51.687 londrinenses vacinados com a primeira dose da vacina contra a Covid-19, sendo que 15.217 pessoas já receberam também a segunda dose. A partir desta segunda-feira, começam a funcionar mais 4 pontos para vacinação na cidade. São as unidades básicas de saúde Alvorada, Casoni, Hernani e Eldorado. Com a UBS do Jardim do Sol e o Centro de Imunizações da Zona Norte, a cidade passa a contar com 6 locais exclusivos para a aplicação das vacinas. Na live semanal pelas redes sociais na noite de ontem, o secretário de Saúde, Felipe Machado, trouxe uma série de perguntas e respostas sobre a imunização para esclarecer a população. Nós separamos alguns trechos sobre contraindicações da vacina, agendamento e validação do cadastro pelo portal da Prefeitura, cuidados após a imunização e gratuidade da vacina.
Uma das grandes perguntas que a gente tem recebido é se a vacina é gratuita, se alguém tem que pagar alguma coisa pela vacina. E sim, ela é gratuita. Nesse momento, somente os pontos de vacinação da Prefeitura que tem a vacina disponível, ela não chegou na iniciativa privada, nas clínicas particulares, até mesmo pela falta da vacina em todo o mundo. E por isso que há um critério para as pessoas serem vacinadas, que é o Plano Nacional de Imunização, que é baseado em indicadores técnicos, epidemiológicos, das pessoas mais suscetíveis, mais expostas ao vírus, e nós estamos seguindo justamente esse plano de vacinação. O plano é dividido em 4 grupos. Nós estamos já caminhando para mais da metade do segundo grupo, que são os idosos com 60 anos ou mais. Nesse momento, nós estamos vacinando já todos os idosos com 70 anos ou mais. Outra dúvida que é recorrente das pessoas que fizeram o cadastro é a respeito de algum dado que ela preencheu de forma errada, o endereço, o CPF, trocou o nome, o grupo que era, ele selecionou equivocadamente. Como ele faz para corrigir? Para isso, a Prefeitura criou um e-mail que chama cadastro.covid@saude.londrina.pr.gov.br. Então, você pode mandar um e-mail para esse endereço ou também buscar auxílio nas escolas municipais. São mais de 140 escolas municipais e também o Centro de Convivência do idoso, os outros centros de convivência do idoso, têm auxiliado nesse processo para que possa fazer a correção. Nós temos recebido algo em torno de 400 até 500 e-mails por dia nesse endereço, por isso que a gente pede até 3 dias para fazer a resposta ao cidadão. Outra pergunta também que chega recorrente é: como sei se meu cadastro foi validado? Quanto tempo leva a análise? Isso aqui, na verdade, a gente fez algumas alterações em relação à validação do cadastro, justamente para que a gente não ocorresse em situações de uma fila muito grande para vacina e não ter vacina disponível. Então, nós estamos fazendo a validação somente de acordo com o recebimento das vacinas. Por exemplo, se chega para Londrina 10 mil vacinas, nós vamos validar o cadastro de 10 mil pessoas dentro dos grupos prioritários. Quem teve diagnóstico de Covid-19 deve esperar? Então, um exemplo, se você está lá marcado para tomar a vacina hoje, mas porventura pegou Covid-19, mesmo assim você pode ir tomar? Ou se você teve Covid-19 alguns dias, a orientação técnica e médica é quem teve Covid obrigatoriamente deve esperar 30 dias para ser vacinado. Então, se você fez seu agendamento, não tem problema, daqui 30 dias você faz o agendamento novamente e recebe a sua vacina. A outra pergunta é a respeito do agendamento. Quando estiver disponível, como que eu fico sabendo? Ah, eu fiz o cadastro e meu agendamento está disponível. Então, a Prefeitura de Londrina, ela criou um mecanismo que nós estamos mandando SMS para todas aquelas pessoas que fizeram o cadastro, a mensagem de texto. Então, todo mundo que fez o cadastro, quando está liberado para o agendamento, você recebe uma mensagem de texto te avisando que o seu cadastro foi liberado e já com o link para você fazer o seu agendamento. Além disso, nós publicamos de imediato nas redes oficiais da Prefeitura de Londrina, da Secretaria de Saúde, e a imprensa também tem nos ajudado na divulgação de todas essas informações. Até quando vai ficar disponível o cadastro online da Prefeitura? Uma pergunta muito interessante. Nós fizemos o cadastro por grupos que serão atendidos. Então, nesse momento, quem pode se cadastrar? Profissionais de saúde e trabalhadores de saúde e idosos. Mas os idosos, eles não precisam esperar chegar na sua faixa etária de liberação para fazer o cadastro. A orientação é que todo idoso com mais de 60 anos já faça o cadastro imediatamente no site, porque esse número, inclusive, vai servir para a gente fazer o planejamento das estratégias de vacinação. E a liberação vai ser feita de acordo aí com o número de vacinas que chegaram. E o cadastro permanece aberto no site da Prefeitura até que a gente faça a conclusão desses grupos prioritários. Quem não pode ser vacinado, mesmo que esteja no grupo prioritário? Se tem alguma contraindicação ao recebimento da vacina. Há algumas contraindicações, como qualquer outra vacina, né? Entre elas, se a pessoa teve Covid nos últimos 30 dias, isso é uma contraindicação para ela tomar a vacina. Se a pessoa toma alguns tipos de medicamentos em doses altas, isso também é contraindicação, mas as nossas equipes sempre fazem essa orientação. As gestantes e lactantes, quem está grávida ou quem está amamentando, tem que ter uma declaração do médico dizendo que ela pode tomar a vacina. Também quem tem febre, quem está no dia da vacinação com febre alta, é contraindicada, ou quem tomou alguma vacina nos últimos 30 dias. Há essa contraindicação para não se misturarem as vacinas. Porque mesmo após tomar a vacina, ainda preciso usar máscaras e demais medidas? Justamente pelo seguinte, a grande vantagem da vacina, e os estudos têm mostrado isso, é que ela não desenvolva a forma grave da doença. Que a pessoa não fique doente ao ponto de necessitar de uma internação hospitalar, de um leito de UTI. Mas em relação à eficácia, também como todas as outras vacinas, elas não são 100%, né, eficaz. Por isso que a gente continua orientando que ela tome todos os cuidados. Vários estudos ainda estão sendo feitos em relação a essas vacinas, e então as orientações é que, mesmo após vacinadas, duas doses, passado o tempo aí que o organismo necessita, que são mais de 14 a 20 dias após a segunda dose, para desenvolver todos os mecanismos naturais de defesa, você deve seguir as orientações de usar máscara, distanciamento social, evitar aglomeração, assim sucessivamente.
Considerando a ampliação do público-alvo da imunização, ainda nesta semana deverá ser aberto o agendamento para idosos com 68 e 69 anos, conforme informou o prefeito Marcelo Bellinati durante a live semanal. Ele pediu para que as pessoas que estão dentro desta faixa etária fiquem atentas às informações postadas nas redes sociais e no portal da Prefeitura. O Paraná ultrapassou neste domingo a marca de 1 milhão de doses aplicadas da vacina contra o novo coronavírus. Até o início da tarde, o vacinômetro disponível no site da Secretaria de Estado da Saúde contabilizava 1.000.683 aplicações, somados os paranaenses que já receberam a dose de reforço. Até o momento, segundo o vacinômetro, o Paraná distribuiu mais de 1.380.000 doses às 22 regionais de saúde do estado. Com o maior fluxo de produção de vacinas por parte do Instituto Butantan e da Fundação Oswaldo Cruz, o Paraná deve receber do Ministério da Saúde pelo menos 300.000 doses por semana, o que vai permitir ainda mais o avanço da imunização. As informações são da Agência Estadual de Notícias.
A UEL e você.
Estão prorrogadas as inscrições da modalidade em EAD das especializações da UEL em Química para Educação Básica, Ensino de Língua Portuguesa e Tecnologia Educacional. São ofertadas 110 vagas aos portadores de diploma de curso superior em áreas afins. As inscrições custam R$ 81,00, vão até o dia 8 de abril e são feitas pelo site da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UEL, na aba Inscrições Especialização EAD. Pela UEL, as especializações são oferecidas pelo Núcleo de Educação à Distância, por meio do convênio com a Universidade Aberta do Brasil, do Ministério da Educação. Com informações da agência UEL, Tatiane Pívaro para a Revista do Meio-Dia.